Acho que o Feirense tem condições para continuar na Primeira Liga o ano passado, este ano, tal como o ano passado, e com todas as condições para isso. Acho que, penso eu, que a estrutura saiu reforçada após um ano de permanência na Primeira Liga. Portanto, é muito importante a estrutura ser reforçada e estar mais estável, e o clube, o próprio clube estar mais estável, porque faz bem aos clubes para permanecerem na Primeira Liga. Todos nós sabemos o porquê disso.
Até financeiramente, não é?
Exatamente, até me refiro mais a esse nível. Portanto, essa estabilidade é importante, e de facto o Feirense está a constituir uma equipa capaz de no próximo ano fazer um excelente campeonato. Acho que nós feirenses não deveremos colocar a pressão desmedida, uma pressão desmedida sobre o Feirense por aquilo que aconteceu o ano passado. O ano passado aconteceu o que aconteceu, tanto relativamente ao treinador como à equipa. Não temos que exercer qualquer tipo de pressão acrescida, porque não é justo. O Feirense não tem que acabar no próximo ano o campeonato em 7º ou 8º lugar. O Feirense tem uma realidade, e a realidade do Feirense na próxima época será novamente a manutenção. E após a manutenção poderemos aí sonhar, e aí nessa altura podemos comentar aqui o que poderá acontecer para a frente. Eu adorava ver o Feirense na Liga Europa, era um sonho, mas...
O também tenho... Sato já falou desse sonho.
Exatamente,
também.
Mas falou numa escala curto, médio prazo, não é? Agora, não podemos estar a exercer esse tipo de pressão sobre o treinador, porque fez um excelente trabalho, a obrigá-lo ou a obrigar a equipa a fazer um campeonato como fez o ano passado, porque será muito difícil, e nós sabemos disso. O Feirense, com as limitações que teve o ano passado, foi de facto histórico fazer o que fez. Portanto, o Feirense tem condições para continuar na Primeira Liga. Vamos apoiar o Feirense, não vamos exercer qualquer tipo de pressão acrescida, vamos deixar que o Feirense faça o seu trabalho, claro, a sua equipa técnica que demonstrou a competência o ano passado. Portanto, acho que estão reunidas as condições para que o Feirense, com uma estrutura reforçada, com o mesmo treinador, com alguns bons reforços que acabou por contratar, com a prata da casa a continuar, temos condições para continuar na Primeira Liga próximo ano.
Azul do Feirense, Azul do Porto, Ricardo Pereira e Abubakar explicam tudo de uma dinâmica diferente, aparentemente para melhor, ou é efeito Sérgio Conceição?
Não, de facto. Eu tive o cuidado de aqueles jogos de preparação que foram de madrugada, os que não pude ver, no dia a seguir coloquei para trás na boxe e estive a ver o jogo de início. E não perdi nenhum jogo de pré-época dos que foram transmitidos. E de facto, o Ricardo Pereira, o Abubakar vieram acrescentar mesmo. O efeito do Sérgio Conceição, acredito, e nota-se que é muito importante na equipa neste momento. O Futebol Clube Porto é um Futebol Clube Porto muito mais objetivo, que remata realmente à baliza. Nota-se que isso é trabalho do treinador aguerrido. Não arrisca a passos em profundidade, só alguns jogadores é que arriscam passos em profundidade. Portanto, temos um Ricardo Pereira com uma potência e um andamento diferente do Maxi Pereira, que o Porto necessitava.
E que pode ser lateral e extremo simultaneamente.
Exatamente. Não é? Aliás, ele num jogo de preparação acabou por ser testado, aliás, contra o Guimarães, acabou por jogar extremo direito na segunda parte e fez na mesma um excelente trabalho. Portanto, o Porto, com Alex Telles do lado esquerdo, e precisava de uma alternativa ao Maxi diferente, e ao Ricardo Pereira. É de facto muito competente, é muito bom, provavelmente melhor a atacar do que a defender. A defender não compromete, pelo aquilo que eu fui vendo. A experiência de Maxi Pereira ninguém atira, e acho que acaba por ser um elemento útil na mesma. O Abubakar, acho que veio um Abubakar mais maturo da Turquia, um Abubakar com outra uma evolução maior. Acho que fez-lhe bem marcar vários golos no Beşiktaş, fez-lhe bem esse ano, porque de facto o Abubakar
foi campeão também.
Exatamente, foi campeão, e foi importante estar numa equipa muito boa como o Beşiktaş. Fez-lhe bem ser a referência do ataque de uma equipa como o Beşiktaş, e provavelmente o Sérgio Conceição depositou muita confiança nele. Fiquei um bocadinho desiludido, pelo que me apercebo, do Futebol Clube Porto, e posso estar enganado, mas em estar a apostar no Marega. Eu achava que o Marega acabava por não vir mais para o Futebol Clube Porto, mas eu, quando vi uma fotografia dele mesmo no treino, acreditei-me, tive que me acreditar, e depois de ter ouvido o Sérgio Conceição a dizer que poderia ser realmente uma aposta, pronto, eu tenho noção daquilo que são as dificuldades neste momento do Porto em cumprir com o fair play financeiro e não poder cometer loucuras no mercado de transferências. Agora, o terceiro avançado ser o Marega não é de muito do meu agrado. Acho que deveria ser, depois da saída do André Silva, que poderíamos ter um outro elemento de outro nível lá. Agora, o Futebol Clube
Porto... Ou até ir à equipa B, não é?
Por exemplo. Agora, o Porto tem muitas condições este ano, como já tinha o ano passado. O Porto, o ano passado, faltou, de facto, isto apercebo-me eu, de um líder e que faça jogar a equipa a sério. O Sérgio Conceição já disse, e é verdade, o Porto tem excelentes jogadores, e se formos ver, o Porto tem excelentes jogadores e tem soluções. O Porto tem soluções. O Porto não vendeu praticamente, o Porto vendeu o André Silva e o Ruben Neves. Provavelmente o André Silva se nota mais peso porque fez vários jogos. Agora, o Porto tem condições com os jogadores que tem e mais um ou outro. No caso do Ricardo Pereira, no caso do Hernani, que acredito não tenha feito ainda para já uma boa pré-época, mas acredito que vai acrescentar muito. E o próprio João Castro Teixeira, que se quiser, de facto é um elemento que vai ajudar muito o Futebol Clube do Porto, que eu gostei muito de ver a jogar. E o Abubakar Soares será uma dupla que fará, na minha opinião, 40 golos nesta época.
O Benfica desfaz a defesa ao nível de contratações. Que Benfica é que vai surgir? O Benfica que procura ou que mantém uma estabilidade de vitória como nunca conseguiu nos últimos anos? E depois a questão do Sporting também. Qual é a perspectiva do Filipe Leão? Parece tudo ou nada para o Jesus, não é? E eventualmente até para o Presidente também.
O Sporting está a assumir um risco elevado, na minha opinião. É assim, o Sporting está a constituir uma equipa muito boa. Acredito que sairá provavelmente o William Carvalho ou o Adrian, um deles sai, e depois o Gelson, isto, tendo em conta as contratações de Sporting, o Gelson será também um dos jogadores que vai sair, porque contratar um jogador, na minha opinião, será para salvaguardar a posição do Gelson. Portanto, perderão só dois jogadores e contrataram já jogadores de Estaleca, portanto, de Estaleca Internacional, para realmente atacar o campeonato. A minha opinião relativamente ao Sporting, depois de 4 anos de Bruno Carvalho sem ganhar nada, é o tudo ou nada mesmo. O Sporting, se não corre bem a eliminatória da Liga dos Campeões, poderá ser catastrófico, porque nota-se que o Sporting está a apostar em jogadores que têm contratos muito elevados, no caso do Jeremy Mathieu, no caso do Dumbiá, são jogadores pesados para uma estrutura e eles têm noção disso. Agora, fica ao critério dos jogadores da direção do Sporting de assumir esse risco. Agora, será um campeonato muito difícil. O Benfica, tendo em conta, lá está, essa estabilidade, será uma equipa muito motivada para fazer mais e melhor todos os anos. Agora, vamos ter mais Sporting este ano e acredito que vamos ter um bocadinho menos de Benfica, porque o Benfica, temos que reparar, perdeu um lateral direito, um de central e um guarda-redes em cinco jogadores da defesa, perdeu 3 essenciais. E não...
Mas o lateral tinha uma influência muito grande no jogo do Benfica, não é?
Exatamente. Portanto, acho que isso acabará por desequilibrar um bocadinho a equipa. Portanto, o Benfica não sei se será tão competitivo no próximo ano, porque o Benfica o ano passado também acabou por investir na equipa e não pode ser sempre todos os anos. Portanto, o Benfica este ano acredito que vai jogar mais pelo seguro e não vai cometer muitas loucuras naquilo que é a construção da equipa. O Futebol Clube Porto estará a esse nível, manterá a base do ano passado e fala-se num ou noutro jogador que poderá vir. Não sabemos quem é que vai sair. Na minha opinião, só sairá mais provavelmente ou o Danilo ou o próprio Brahim.
Mas saindo o Danilo era um rombo grande, não é?
É um rombo grande porque o Porto neste momento não tem ninguém à altura do Danilo para sucumbir. Agora, na saída do Brahim temos soluções, não se calhar ao nível do Brahim, mas temos soluções. Agora é uma questão de adaptação. Portanto, se fosse a decidir, preferia que saísse o Brahim, daquilo que é a organização da equipa, preferia que saísse o Brahim, como é óbvio, ao Danilo Pereira, porque pelos motivos que já expliquei. Vamos ter um Futebol Clube Porto com o Sérgio Conceição muito aguerrido, mais objetivo, com mais vontade, mais exigente. Tenho gostado muito para já da atitude, da forma como o Sérgio Conceição tem abordado algumas questões, até da parte da comunicação social. Portanto, não se esconde, como o Nuno Espírito Santo, que se escondia atrás de alguns quadros, que nem prefiro não me relembrar muito disso. Portanto, acabamos por estar confiantes naquilo que será a próxima época e acredito que será um excelente campeonato com um Vitória de Guimarães cada vez mais a intermeter-se nos primeiros 4, 5 lugares.
Filipe Leão, como é que vai terminar esta questão dos e-mails que marcou o defeso, agora não com a intensidade tão, tão grande, mas como é que vai acabar isto tudo? Numa temporada que marca também a estreia absoluta em todos os jogos do vídeo-árbitro, não é?
Não vai acabar tão cedo, mas acaba por não dar nada de relevante, na minha opinião. para já aconteceu uma suspensão para o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto. Está tudo a ser investigado. Agora, é um facto mediático. Agora não sei e não acredito que vá dar mais do que o que acabou por dar até agora, que foi alguns confrontos verbais. Custa-me ouvir o que foi dito lá no programa do Futebol Clube do Porto, porque veio ao de cima muita coisa que nós não sabíamos, não é? E custa-me ter um Benfica nos últimos anos, e puxando a casseta atrás, um moralista Benfica sobre o peitorado destes anos todos, e de facto é um Benfica que está condenado. É um Benfica que, depois daquilo que foi dito, e que eles sabem que, portanto, são factos verdadeiros, que não é um Benfica moralista. O Benfica teve estes anos como moralista a ocultar pelos vistos muita coisa. Portanto, não é bom para a verdade desportiva. Agora, não sei até que ponto, e desconfio muito, se será penalizado em toda esta situação da cartilha e dos e-mails.